Lembrando o primeiro autor da primeira lei da arbitragem, primeiro projeto de lei, que foi o então senador Marco Maciel.
Marco Maciel. Em 14h30 nós temos aí essa sessão extraordinária. Vamos ter também uma sabatina com o advogado-geral da advocacia da Defensoria Pública. Por isso, essa fica a sugestão para fazermos um bloco.
Havendo concordância dos senhores inscritos, eu passo imediatamente a palavra ao senador Álvaro Dias, em seguida o senador Cícero Lucena e, por último, o senador José Agrippino. E depois voltamos a palavra para o senhor ministro para as suas respostas e considerações finais. Com a palavra, o senador Álvaro Dias.
Muito obrigado, presidente Aníbal Diniz. O ministro Eduardo Cardoso, o respeito que sempre lhe devotei continua de pé. Não há nenhuma razão para que ele se desvaneça. É por essa razão que venho fazer as indagações que considero pertinentes. Primeiramente, na sequência da indagação do senador Aloysio, dizer a Vossa Excelência indagar sobre se não considera uma ilegalidade a praticada por Vinícius Carvalho, que, integrando SDE até maio de 2012, só até maio de 2012, recebeu das mãos do deputado Simão Pedro documento que não lhe cabia adotar qualquer providência e dar continuidade, já que era, esse fato se deu, está aqui no Twitter do deputado Simão Pedro, no dia 19 de setembro de 2012, quando já era presidente do CAD. Não era mais da SDE. Me parece ter praticado aí um ato de ilegalidade. Eu indago de Vossa Excelência como encara esse procedimento adotado por ele. É evidente que nós queremos a investigação. Queremos um ministro desengavetador e não engavetador. Pode ter certeza disso, creio que posso falar em nome do nosso partido, PSDB, autorizado pelo meu líder, Aloysio Nunes Ferreira. Nós desejamos, sim, completa, cabal e rigorosa investigação em relação a essa denúncia de cartel em São Paulo, mas não só em relação a São Paulo. Não há por que estabelecer pesos diferentes entre o que ocorre igualmente em várias praças, já referidas pelo senador Aloysio, inclusive. Mas em respeito, sobretudo, ao grupo que foi criado em São Paulo, o Grupo Externo de Acompanhamento das Apurações Administrativas referente às denúncias, grupo criado pelo governador Geraldo Alckmin, que desde o primeiro momento se empenha em investigar para elucidar, para esclarecer e, se for o caso, punir rigorosamente, esse grupo faz algumas indagações que transmito a Vossa Excelência, em que pese o fato do senador Aloysio já ter percorrido esse terreno, pelo menos em parte. As providências estão sendo adotadas em São Paulo de acompanhamento. E a indagação é se houve abertura de apuração administrativa própria sobre os contratos que possam ter sido atingidos pelo cartel, isto pelo governo federal. Ainda indagações da sociedade civil encaminhadas através deste grupo. Além do Estado de São Paulo e do Distrito Federal, mencionados no acordo de leniência naquele período, outros entes públicos brasileiros realizaram licitações com objetos semelhantes, em particular a Companhia Brasileira de Trens Urbanos, empresa de economia mista ligada ao Ministério das Cidades. A pergunta: existem e quais são as providências que estão sendo tomadas para investigar eventuais ilicitudes nas licitações realizadas com participação da CBTU nesse período? De modo a delinear melhor o panorama geral das operações no mercado de fornecimento e manutenção de metrôs e trens urbanos e assemelhados no Brasil, e até mesmo para auxiliar o CAD nas suas investigações, outras pastas, em especial o Ministério das Cidades, CGU, Controladoria Geral da União, não poderiam realizar um levantamento de todas as licitações financiadas, total ou parcialmente, com recursos do governo federal, realizadas no Brasil no período em questão, relacionadas ao objeto do processo em curso no CADE, divulgando publicamente os resumos correspondentes, preços de referência, participantes, preços ofertados e vencedores? Segundo informações, o acordo de leniência versa sobre mercados de São Paulo e Distrito Federal. As perguntas: quais outros mercados foram suscitados na celebração do acordo? No curso das investigações, caso outros mercados venham a ser suscitados, serão eles objetos de outros processos? Nesse caso, a empresa que firmou o acordo de leniência original gozará dos benefícios decorrentes desse acordo? Caso outra empresa procure o CADE para celebrar acordo de leniência com o mesmo objeto, equipamentos e serviços metroferroviários, mas em mercado geográfico que não é objeto do processo em curso, isso será admitido? Em relação ainda ao acordo de leniência, uma das determinações da lei com relação ao acordo é que seja protegido pelo sigilo de forma a garantir lisura e eficácia das investigações, mesmo porque a leniência está condicionada ao resultado bem-sucedido do processo de apuração. Isso, porém, está longe de ser realidade no caso Siemens. Não se garantiu o sigilo das informações, pelo contrário, está havendo vazamentos seletivos de toda a espécie, dando margem a inúmeras versões especulativas e difamatórias. Vossa Excelência não concorda que esse cenário prejudica o ambiente de cooperação investigativa? Não lhe parece evidente que o caso Siemens servirá como um lamentável precedente de como as autoridades brasileiras não respeitam um instituto sério e tão bem sucedido em experiências internacionais? O que será do Instituto do Acordo de Leniência após o caso Siemens? Mas senhor ministro, eu quero tê-lo na condição de desengavetador e, por isso, muito quero obrigado. Trazer uma outra questão que tenha relação com este episódio. O que se viu nestes dias com vazamentos seletivos, com documento anônimo veiculado pela imprensa, acusando pessoas e achincalhando pessoas honradas, com biografias escritas com muito cuidado ao longo do tempo, que não merecem ser achincalhadas no anonimato covarde. Isto é parte de um esquema já conhecido, não é um fato inusitado. É a repetição de fatos anteriores. É uma reincidência lamentável. Quando as eleições se aproximam, há especialistas que acionam uma verdadeira usina de dossiês na clandestinidade da política suja, nos porões do processo eleitoral lamacento que se instala. E, mais uma vez, nós verificamos isso. Não foi a primeira. Tivemos fatos que passaram a ser, com o tempo, esquecidos, mas que não podem ser esquecidos. O esquecimento é engavetar. A lembrança é desengavetar, a providência é desengavetar. O dossiê formatado na Casa Civil, por exemplo, eu não tenho conhecimento de nenhuma responsabilização civil e criminal em relação a envolvidos na formatação daquele dossiê, à época da CPI, dos cartões corporativos. O dossiê dos aloprados, também no período pré-eleitoral, quando aparece uma mala com R$1.700.000 no Hotel Ibis, em São Paulo, entregue por aloprados como forma de pagar um dossiê também falsificado, na consagração da farsa visível com objetivos eleitoreiros. Não há conclusão de uma investigação eficaz que possibilitasse a responsabilização dos principais envolvidos. Tivemos aquele episódio da invasão dos dados sigilosos da Receita Federal também para alvejar adversário em campanha eleitoral. Tivemos um outro episódio da senhora Lina Vieira. Enfim, são episódios que ficam, lamentavelmente, nos bastidores das investigações, sem que a população possa ter conhecimento do resultado final, cabal, definitivo e da responsabilização civil e criminal que se exige. Portanto, nesta fase em que nós falamos em engavetador e desengavetador e que procuramos distinguir autoridades que desengavetam das autoridades que engavetam, nós fazemos esse apelo a Vossa Excelência. E eu faço um apelo agora em relação à investigação dos cartéis. Há uma denúncia sobre São Paulo, mas nós sabemos que essa denúncia é parcial. A senadora Luiz se referiu a Belo Horizonte, Porto Alegre, a Salvador, a outros metrôs em curso. E o maior cartel hidrelétrico, o maior cartel da história do Brasil, no meu entendimento, um conluio internacional e com a participação do Estado brasileiro, é esse cartel do leilão de Libra. Eu faço agora, Vossa Excelência, um apelo. Vamos investigar esse cartel? Vossa Excelência, como ministro da Justiça, tem autoridade de determinar à Polícia Federal que instaure procedimentos para investigação deste cartel, que envolveu interesses internacionais com a participação do Estado brasileiro. Este é, a meu ver, é claro que, modestamente, eu faço essa afirmação, sem a pretensão de ser dono da verdade, mas isso me parece, e eu digo isso com a consciência tranquila de estar dizendo com sinceridade, me parece ser o maior cartel da história do Brasil, realizado recentemente no leilão de Libra. Então, o apelo que nós estamos formulando a Vossa Excelência é que desengavete se estão engavetados. Esses inquéritos dos dossiês aqui referidos, existem outros que não foram referidos, mas, sobretudo, a nossa indagação, o nosso apelo neste caso, é para que essa investigação de São Paulo não fique restrita a São Paulo, mas chegue às outras praças, onde a mesma empresa também se consorciou com outros aliados e parceiros naquilo que se denomina de conluio na celebração e na consagração dos verdadeiros cartéis de obras no Brasil.
Presidente, Vossa Excelência, o senador Cícero permutou que o senador Agripino, que tem uma outra atividade exatamente agora, passa a palavra ao senador Agripino, depois o senador Cícero.
Fique imaginando se fosse listar, fazer a lista aqui das outras denúncias do outro lado.
Obrigado, presidente.
Senador Agripino, com a palavra.
Senhor presidente, senhor ministro Eduardo Cardoso, eu vi com atenção o depoimento de Vossa Excelência. Quero dizer que confio na retidão de procedimentos do ministro da Justiça, Eduardo Cardoso. Não há, com relação à indagação que eu vou fazer, nenhuma dúvida com relação ao seu comportamento pessoal. Mas eu tenho a obrigação de colocar precauções. Vossa Excelência explicou as circunstâncias em que o processo foi instaurado, de que forma Vossa Excelência foi provocado. O senador Aloísio colocou de forma muito equilibrada as suas razões, as suas preocupações. Agora, por último, o senador Álvaro Dias colocou um fato sobre o qual eu quero me debruçar, que é exatamente a diferença de apuração do fato em São Paulo e aqui em Brasília. Em São Paulo, no governo de Geraldo Alckmin, que é um dos focos, foi admitida o acompanhamento de setores da sociedade civil através de um chamado Grupo Externo de Acompanhamento das Apurações Administrativas, é o GEA. Dentro desse grupo está a Transparência Brasil, que é uma ONG que adquiriu credibilidade nacional e que tem feito indagações e que garante, na minha opinião, lisura no acompanhamento e completa abertura por parte do governo a que se investigue tudo, porque a sociedade civil, que é a maior interessada, está presente, a ONG Transparência Brasil, que é acreditada, está presente, e eu acho que o governo de São Paulo abre a sua camisa à investigação na medida em que admite este grupo de trabalho participando ativamente do acompanhamento. O que é que preocupa a mim? Logo na largada, na primeira denúncia, a manchete das TVs, dos jornais e, claro, que noticiário de rádio, era a implicação de figuras de diversos partidos à frente PSDB e Democratas. Depois, os outros deixaram de ser citados e passou a haver a sistemática menção a políticos do PSDB e DEM. Sistematicamente. O que, para mim, transmite claramente a intenção do vazamento seletivo, porque parece que há um software instalado sobre o dossiê ou todos os documentos existentes, de forma a captar onde PSDB ou Democrata estiver mencionado, capta isso daqui e, em seguida, há um certo vazamento. Creio que a revelia, claro, que é do Ministério da Justiça, mas o que é fato é que isso existe. Qual é o que nós estamos querendo? Que a investigação seja feita com isenção, em que esses vazamentos seletivos tenham a oportunidade de serem rebatidos. Nada melhor para você rebater cavilações, que eu entendo isso como uma cavilação. Garantir a isenção, garantir o acompanhamento da sociedade. O meu partido, por exemplo, foi mencionado. Qual é o problema? Onde é que tem gente do Democrata envolvido? Qual foi a acusação e qual é a oportunidade que se é dada a que o partido ou alguém do partido se defenda? Eu acho que a isenção retirada da seletividade pode ser garantida à medida que o Ministério da Justiça chame, como o governador-geraldo Alckmin chamou, a participação da sociedade civil para acompanhar um fato que não é um fato a mais. É um fato
segundos,
que está
senador.
Gerando...
30 segundos.
Pois não.
Começa agora uma fase crucial das investigações que são conduzidas pelo CAD, que é a apuração das informações que estão nesses milhares e milhares de documentos arrecadados nas diligências de busca e apreensão. São arquivos eletrônicos imensos e há um grupo de trabalho agora exatamente apurando o que existe neles. Essa apuração se faz mediante a escolha de algumas palavras-chave que permitem o acesso a todas as referências de documentos relacionados a essas palavras-chave. Eu creio que esse seria o momento, na elaboração da lista de palavras-chave, onde seria possível e desejável, para garantir exatamente a isenção da apuração, que uma iniciativa como essa, tomada pelo governador Geraldo Alckmin, a convidar-se entidades da sociedade civil insuspeitas para, juntamente com o CAD, elaborarem essa lista de palavras-chave. É a sugestão que deixo a Vossa Excelência. Eu agradeço.
Que eu quero colocar só por uma razão, ministro, é que existe, no curso da investigação do mesmo fato pelo governo de São Paulo, existe uma atitude tomada, um procedimento adotado, e que, na minha opinião, só vai levar à completa elucidação dos fatos, com isenção incontestável. Na medida em que a sociedade civil, entidades representativas da sociedade, têm o direito de se manifestar, de acompanhar, de opinar, de fazer perguntas, eu acho que se completa o processo de investigação. E aqueles que investigam se sentem também, subsidiariamente, acompanhados pela sociedade civil, e quem é acompanhado fica vigiado do cometimento de excessos ou vazamentos seletivos, para ser mais claro e tópico. Então, a sugestão que eu quero deixar com Vossa Excelência é fazer, no encaminhamento deste assunto, que está sendo acompanhado pelo governo de São Paulo e pelo Ministério da Justiça, o mesmo acompanhamento. A Transparência Brasil, entidades da sociedade civil sejam convidadas a participar para que lisura de procedimento seja garantida por investigações que eu desejo e Vossa Excelência deseja que sejam isentas e que tenham o carimbo da isenção atestada por gente da sociedade civil que só tem um interesse em ver o delito punido.
Agradeço a Vossa Excelência. Como último orador inscrito, senador Cícero Lucena.
Presidente, às vezes quando você é o último, você tem que ter muita cautela para não ser repetitivo. Eu acho que basicamente as preocupações e bem como o objetivo dessa reunião estão traçados da sua forma geral. Mas eu gostaria de tecer alguns comentários, endossando primeiro o que foi dito aqui pelo senador José Agripino, bem como as preocupações, as sugestões, propostas e cobranças do senador Álvaro Dias, do equilíbrio das proposições e também do desejo dos esclarecimentos do senador Aloysio Nunes, além de outros. Eu gostaria de fazer alguns comentários bastante rápido. Ministro, seus comentários, Vossa Excelência, iniciais, em resposta ao porquê não encaminhou ao Ministério Público, o senhor afirmou que disse que tinha encaminhado à Polícia Federal porque lhe pediram.